professor Miguel, ele é um homem, ele tinha hoje consulta médica. Ele é um homem de 72 anos de idade. Entendeu? A família mora no sul, ele teve que se deslocar, tinha que voltar. Nós somos um grupo, uma equipe. Né? Doutor Hélio também não veio porque está com problema no coração. Se vossas excelências quiserem ir lá, eles doutor Hélio recebe vossas excelências na casa dele, como tem recebido a imprensa. Não é que as pessoas não querem estar aqui. Eu sou a mais nova, entendeu? Ainda tenho mais saúde. Então, assim, desculpa, mas eu tô aqui. Eu represento os três, pronto. Maria Lúcia tá cansada também, tá aí. Já falei pra ela, Maria Lúcia vai pra casa, mas ela quer ficar representando o pai. Então, assim, por quê? Eu não basto? Eu não presto? Doutor Miguel teve que ir. Não sei se eu esclareci.
Vou passar a palavra agora, na condição de líder, ao senador Ronaldo Caiado.
Muito obrigado, senhor presidente, nobre relator. Quero cumprimentar mesmo na ausência aqui a fala do professor Miguel Reale Júnior, que com muita tranquilidade e conhecimento expôs aqui a representação que fez junto com o professor Hélio Bicudo e, ao mesmo tempo, com a professora Janaína. Professora Janaína, eu quero aplaudi-la pela coragem de poder enfrentar todo esse patrulhamento que Vossa Senhoria vem sofrendo no decorrer desses meses, que assumiu uma posição extremamente corajosa. Mas, ao lado disso, eu quero cumprimentá-la pelo conteúdo, pelo conhecimento jurídico, pela profundidade com que Vossa Senhoria debate e argumenta. Vossa Senhoria traz a esta casa aqui dados que são claros, que eu garanto que todos os telespectadores da TV Senado estão convencidos com o relato que Vossa Senhoria acaba de expor aqui diante de todos esses crimes praticados. Mas, no entanto, eu peço que Vossa Senhoria considere até os excessos e as agressões que foi vítima, já que, ao não terem argumentos para contraditar Vossa Senhoria, parte para um ataque grosseiro, rasteiro, que realmente depõe contra uma audiência no Senado Federal. Mas, se nós imaginarmos que os que estão aqui são discípulos exatamente de uma presidente da República, que diz que nenhuma campanha eleitoral faz o diabo para ganhar, o que é que se espera dela? Frase pública. Numa campanha eleitoral, faço o diabo para ganhar. O diabo está aí. E que Vossa Excelência teve coragem de expor o diabo e mostrar tranquilamente na lei como é que esse diabo realmente foi implantado no governo da presidente Dilma para a reeleição. Ao povo, nada. O discurso, a demagogia. Agora, perante a sociedade brasileira, a enganação, aquele discurso do benefício do cidadão mais carente e mais humilde, e, na verdade, injetando ali nos grandes campeões eleitos, entre aspas, pelo ex-presidente Lula e a presidente Dilma. Vossa Excelência coloca com muita clareza, no artigo 4º da LOA, que realmente dispõe que só fica autorizada a abertura de crédito suplementar com a obtenção da meta de resultado primário. Aí diz a presidente da República, a minha meta é de um superávit de 55 bilhões de reais. E, no entanto, a Casa aprovou. Aí ela manda um PLN aqui para o Congresso Nacional e diz o seguinte: olha, o Congresso é puxadinho do Planalto. Não tem que. O senador e deputado não tem que votar. Não, eu mandei um PL para lá, já vai valer. É inédito. É inédito. Não tem o respeito a essa instituição. O Congresso Nacional não tem que aprovar, não. Ela já mandou, vocês digam amém e aprovem. Quer dizer, e baseado num PLN que ela baixa a meta, ela se acha no direito, nessa hora, de poder aí editar crédito suplementar, sem ouvir a casa, sem ser aprovado pela casa. Então, veja o senhor o diabo que ela foi construindo. Bom, a partir daí ela não ficou tranquila. ela vê exatamente fazendo com que as entidades, ou seja, os bancos tutelados por ela, controlados por ela, e que são dirigidos exatamente pelos seus asseclas, por aqueles que não têm competência, mas têm afiliação partidária, e eles, aí sim, passaram a bancar os programas sociais do governo. Mas, ao mesmo tempo, como Vossa Senhoria colocou, passar a bancar os campeões e tantos projetos que foram feitos para outros países para poder amanhã voltar na forma de Caixa 2, que a Operação Lava Jato está esclarecendo. E aí, fica claro, quando vem aqui e dizem, olha, mostre onde está a assinatura destes contratos. Como disse muito bem aqui o senador Cássio, como é que alguém vai assinar a fraude? Como é que alguém vai assinar o crime praticado? É lógico que não tem assinatura, tem a imposição dela a essas entidades subordinadas a ela para arcar com aquilo que não é responsabilidade das entidades e sim da Presidente da República. E agora ela quer lavar as mãos e transferir para o diretor de crédito rural do Banco do Brasil, que é para o presidente ou diretor do BNDES, ou para o responsável pelo FAT, a responsabilidade do crime. Ela quer lavar as mãos e é interessante. Eu, como médico, acho que eu vou desenvolver um estudo científico para até fazer uma publicação de uma tese. Os petistas são acometidos por uma síndrome, a síndrome que o Lula transferiu a todos eles. Não sei, não vi e não escutei. É impressionante que eles realmente são refratários a tudo aquilo que está claro, explícito e comprovado pela legislação brasileira, que foi o crime que praticaram contra o país. E para perguntar, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria quais são as consequências sociais que todos estes, não só pedalado, esses crime continuado. Começou no fim do governo, segundo governo Lula, todo o governo Dilma, para a reeleição e 2015. Esse crime continuado, gostaria de saber de Vossa Senhoria as consequências que produziu a população brasileira. Muito obrigado.
Palavra, doutora Janaína.
Muito obrigada, excelentíssimo senhor senador, doutor em todos os sentidos, né, médico, doutor Ronaldo Caiado. Pelas considerações, inclusive elogiosas. As consequências são muito graves, excelência, não só do seu ponto de vista econômico, mas do seu ponto de vista da ilusão gerada. Então, assim, o que é mais triste é a desilusão que grande parte da população está sofrendo. Tirando os petistas de carteirinha, está todo mundo desiludido, entendeu? Ricos, pobres, né? Mas o que me dói mais são as pessoas mais carentes. E eu vou dizer a Vossa Excelência, mais do que a Bolsa Família, o que me dói mais é o FIES. Porque eu sei o que entrar na Universidade de São Paulo mudou a vida da minha família. Eu sei o que mudou. Mudou, entendeu? Meus irmãos vieram atrás, né? Todos vieram fazer direito, eu sou a primeira advogada da família, vieram os primos. Mudou, entendeu? A abertura de mente. Então, quando eles anunciaram o FIES, o ProUni, aquela coisa toda, eu conheço pessoas, entendeu? Né? Pessoas muito simples, que viram aquilo como a possibilidade do filho ter o que ela não teve. O filho poderia ter o que a mãe não teve. E eu já recebi pelo menos umas 10 cartas de gente que entrou na universidade pelo FIES e pelo ProUni e agora está recebendo cartinha que não vai poder continuar. E eu já recebi denúncias de que na mesma instituição de ensino, o aluno que pagava um tanto. O aluno do ProUni, o dinheiro do governo era o dobro. Farra com o nosso dinheiro. Tem investigação dos ministérios públicos. Mas eu não tive acesso aos autos, então não posso falar. Mas tem farra com o nosso dinheiro. Então, assim, o pior, excelência, pior não é a crise econômica. Porque, infelizmente, às vezes o governante erra. Pior é a fraude, o conhecimento de que está iludindo gente simples, entendeu? entendeu? Isso é o pior, né? As perseguições nos órgãos, porque eles dominam. Por isso que eu falei no Lago São Francisco: vamos libertar as mentes e as almas. Disseram que eu estava bêbada. Eu nunca tive tão lúcida na minha vida. Porque dentro dos órgãos as pessoas são achatadas, entendeu? Porque eles têm aquela ideologia da dominação, entendeu? Eles querem doutrinar. Se você é companheiro, você fica. Se você não é companheiro, você sai, entendeu? E se você não sai, nós vamos te infernizar a existência. 16 anos vai fazer, se vossas excelências não tirarem, de perseguição. Por causa daquele discurso do Lago São Francisco, eu fui xingada de tudo quanto é coisa. Quando me chamaram de pastor e mãe de santo, eu não me senti xingada, porque eu respeito todas as religiões. Mas me xingaram de outras coisas. Eu não propus queixa-crime, nem vou propor contra ninguém, porque eu respeito a opinião. O meu proceder dentro da Universidade de São Paulo é um proceder de expor aos meus alunos, e aí também respondi da senadora, expor aos meus alunos os vários posicionamentos sobre cada assunto. Minha aula é chata, difícil, porque eu chego e exponho. Olha, fulano diz isso sobre isso, ciclano diz isso sobre isso, beltrano. Por quê? Porque eu quero que as pessoas tenham as mentes livres. É o contrário da ideologia dessas pessoas que estão no poder e que querem permanecer no poder a todo custo, no Brasil e na América Latina.
Perfeito.
O senador Ferraz está aí, não?
Não.
Uma vez eu mandei uma mensagem para ele e ele não me respondeu.
Vou cobrar.
Mas eu mandei uma mensagem para ele quando ele ajudou o eu não me lembro agora como é o nome, eu não sei se eu chamo de embaixador ou de ministro. Não, o ministro Saboia. Doutor Saboia, que foi lá massacrado dentro do Itamaraty. Então nós precisamos resgatar os Saboias do Itamaraty para libertar primeiro o Brasil e depois ajudar os nossos irmãos na América Latina. Porque estão pensando que eu vou parar por aqui? Não vou, não.
Muito bem.
Porque tem dois meninos da idade dos meus alunos presos numa prisão chamada Atumba.
Já acabou o tempo delas.
Sem ver a luz do dia. O Leopoldo Lopes, é Leopoldo Lopes o nome que foi candidato à presidência, não é? Que está preso, condenado a 14 anos sem ter feito nada. Ele é um homem da minha idade.
Não dê, não.
Eu sinto por ele. Eu sinto por ele. Agora, pelos meninos, eu durmo mal toda noite.
Conclua,
tem idade dos meus alunos.
Janaína,
podiam ser meus filhos. Eu queria saber se alguém dos direitos humanos que apoia a presidente Dilma fala contra a prisão de Leopoldo Lopes ou a prisão desses dois meninos. Porque eu me ressinto das torturas da presidente, mas eu me ressinto das torturas deles também. Eles gostam de só algumas ditaduras. Eles são ditadores. Eu sou democrata. Eu sou republicana. Entendeu? Pronto, falei.
Senador Ronaldo Caiado, 2 minutos para a réplica.
Muito obrigado, senhor presidente. Realmente, a professora Janaína expôs aqui todas as sequelas, as consequências que a população brasileira vem sofrendo com esse processo, não só de patrulhamento, mas esse processo também de ameaça, de desvio de dinheiro público, da destruição da máquina pública do país. E eu quero até completar a nossa professora Janaína, que nós estamos assistindo que nessas últimas horas o governo está implantando um clima de terror no Brasil. Nós estamos vendo aí o Exército Vermelho do Stedley ocupando cidades, rodovias, invadindo propriedades, enfim, implantando terror no Brasil nessas últimas horas. E mais, me foi informado hoje, senhor presidente, é que agora a presidente Dilma está inovando agora uma nova pedalada. Agora não são os bancos públicos. Agora o Brasil Sem Fronteiras estão pressionando a Petrobras a repassar 500 milhões de reais para dar sustentação no projeto do Brasil Sem Fronteiras, porque é exatamente uma pedalada agora em cima das estatais. É mais uma que o governo está inovando. O segundo é o modelito 2
do modelo bolivariano que está aqui agora. Agora estão assaltando, mais do que já assaltaram a Petrobras, desde Pasadena, que Vossa Senhoria colocou muito bem, que a presidente tem que responder por esse fato específico, agora ainda estão exigindo da Petrobras a cumprimento daquilo que é função da política social do governo. Então eu cumprimento, agradeço, e Vossa Senhoria realmente esclareceu e muito, e trouxe aqui todo o fundamento jurídico para que possamos levar adiante a votação aqui no dia 6 e no dia 12. Gostaria de convidá-la para que estivesse aqui no dia da votação no plenário, em que nós vamos exatamente ter a oportunidade de discutir, debater e votar uma matéria tão relevante quanto essa. Muito obrigado, senhor presidente.
Tem 2 minutos, senadora, doutora Janaína.
Eles estão nos intimidando com ameaça de invasão, com ameaça de luta armada. Aliás, um discurso muito feito dentro das universidades, né? De derrubar sangue para defender a presidente, o mandato da presidente. E eu queria primeiro fazer uma premissa, né? Colocar uma premissa. Eles conseguiram confundir desvios com instituições. Né? Então, eles não entendem o que são as instituições. Por isso que eu falo tanto na Constituição Federal. Por exemplo, quando você fala na bandeira, quando você fala no hino, né? Quando você fala, nossa, você está cometendo um crime. Então, assim, ousando cometer aqui um crime sob a perspectiva PT, eu lembro, para essas ameaças que estão sendo feitas de derramamento de sangue, que as nossas armas são a lei e a palavra. E eu lembro um trecho, sem medo, eu lembro um trecho do hino da independência, que diz assim: vosso peito, vossos braços, as muralhas do Brasil. Eles não vão nos intimidar. Nós não vamos recuar. Por isso é que eu vim pedir providências a esta casa.
Um minuto, senador Dário. Eu gostaria só de informar que nós acabamos de encerrar o primeiro bloco. Falaram 3 titulares, 1 suplente, o senador Caiado como líder. Agora, na ordem de inscrição, como titulares, no segundo bloco, senadora Gleice Hoffmann, depois senador Zezé Perrella, depois senador Valdemir Mocca, fala como suplente senador Hélio José e, em seguida, o líder senador Humberto Costa. Eu pediria, enquanto eu estiver presidindo, então espero que o presidente venha rápido, mas até porque eu posso falar antes da meia-noite, eu vou procurar com aqui a ciência dos colegas, se permitirem, ser rigorosa, tanto em relação à pergunta, quanto, com todo respeito à doutora Janaína, também ser rigorosa enquanto o tempo de Vossa Excelência. Então, senadora Gleice, com a palavra. Pois não, senador Randolph.
Até para nós fazermos um juízo se resistiremos até lá. Os próximos blocos?
Sim, no terceiro bloco, senador Dário, depois essa que vos fala, senador Teomário. O senador Humberto estaria como suplente, mas vai falar como líder, então fica já prejudicado. No quarto bloco, senador José Pimentel, senador Romário, senador Caiado já falou, senador Ricardo Ferraço, senador Álvaro Dias. No quinto bloco, senador Cássio já falou como líder, depois Vossa Excelência, senador Randolph Rodrigues. Eu vou procurar ser rigorosa.
Obrigado,
aqui.
Obrigado,
com a aquiescência da senadora Gleice.
Não vou aquecer. Bom, queria cumprimentar aqui a senhora Janaína e dizer que eu saio daqui mais convencida do que entrei, que a senhora e o professor Miguel Reale são militantes políticos partidários de oposição, principalmente depois dessa sua resposta ao senador Caiado. E pela cronologia dos acontecimentos, não só por ter a senhora aceito uma contratação do PSTB para proferir um relatório e por ele receber 45 mil, mas pelo seu espírito cívico continuar entrelaçado com o PSTB e com a oposição depois disso. Porque em outubro de 2015, o líder do PSDB na Câmara, o Carlos Sampaio, cujo advogado Flávio Henrique, que subscreveu com Vossas Senhorias a denúncia, foi assessor do Carlos Sampaio, participou de uma reunião no Rio de Janeiro com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na pauta da conversa estava um novo pedido de impeachment a ser formulado pela senhora, pelo professor Miguel Reale e pelo professor Hélio Bicudo. Esse novo pedido deveria incluir fatos referentes a 2015 para que o presidente da Câmara pudesse aceitar a denúncia. Então eu pergunto, se Vossa Senhoria estava tão convencida dos fatos de 2014 e de todo o conjunto da obra, como Vossa Senhoria falou aqui, por que que consentiram em aditar o pedido de impeachment a pedido do presidente da Câmara? E pior é que a oposição, em contrapartida, PSDB, Democratas, toda a oposição, se comprometeu em proteger o senhor Eduardo Cunha no processo de cassação deles. Até porque isso ficou evidenciado. O processo da presidenta Dilma andou e o processo do seu Eduardo Cunha ficou parado. O que a senhora defende aqui de julgamento da presidência, da presidenta pelo conjunto da obra, como disse também o professor Miguel Reale Júnior, pode ser julgado pela Constituição, mas não pelo artigo 85. Deve ser julgado pelo artigo 77 da Constituição, que é a eleição. Aí você pode julgar um mandatário pelo conjunto da obra, mas não por crime de responsabilidade, que precisa ser específico e muito bem determinado. É um estado de exceção que a gente vive no impeachment. A Constituição trata o impeachment como trata o estado de sítio, por exemplo. Por isso precisa a maioria absoluta dessa casa, por isso para aprovar, e por isso precisa da Câmara dos Deputados também para autorizar. A senhora veio aqui como jurista para nos fazer uma discorrer sobre o objeto que deu causa ao impeachment. Quero dizer que a senhora não deu conta de mostrar isso. Citar artigos da Constituição e fatos correlacionados não leva a delimitar um crime. A senhora não conseguiu delimitar o crime aqui para nós. Primeiro, porque as questões da Petrobras, chamado Petrolão, estão sendo investigadas pelo juiz Moro, pelo Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral da República, que, aliás, são mais competentes e capacitados que essa casa para julgar esses fatos. Os fatos de 2014 não podem integrar a denúncia. E vou ler aqui o que o presidente da Câmara colocou em seu despacho quando mandou para nós o processo. Diz ele: os denunciantes fazem remissão reiterada ao recente julgamento das contas de 14 do governo pelo Tribunal de Contas da União. É de se notar que a decisão acerca da aprovação ou não dessas contas cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, tendo a Corte de Contas apenas emitido parecer prévio a ser submetido ao crivo do Congresso Nacional, a quem cabe acolhê-lo ou rejeitá-lo. As de 2015, sequer o Tribunal de Contas emitiu parecer. Mas continua ele: além disso, os fatos e atos supostamente praticados pela denunciada em relação a essa questão são anteriores ao atual mandato. Assim, com todo respeito às muitas opiniões em sentido contrário, considero inafastável a aplicação do parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição Federal, a qual estabelece não ser possível a responsabilização da Presidenta da República por atos anteriores ao mandato vigente. Se aquela casa não pode porque fere a Constituição, essa casa também não pode porque fere a Constituição. E Vossa Senhoria, como advogada, também deveria preservar a Constituição. A outra questão que é importante é que os dois fatos acolhidos pelo presidente da Câmara requerem justa causa para serem aqui admitidos por esse Congresso Nacional. E em sistemas complexos de decisão, como é a gestão pública e principalmente o ato da presidenta da República, ela tem de ter sinalização sobre suas ações ou sobre suas omissões.
Desculpa, senador.
E essa sinalização...
Senador, estou dando mais um minuto para a vossa excelência concluir.
E essas sinalizações se dão pelos pareceres dos órgãos da administração pública, pelos inúmeras determinações ou pareceres de técnicos. Para uma presidenta da República assinar um decreto, e eu fui chefe da Casa Civil, passa pelo menos por 5 órgãos da República: a Advocacia Geral da União, o Ministério do Planejamento planejamento, no caso de decretos, Ministério da Fazenda, Controladoria Geral e Casa Civil. Ela só assina depois desses pareceres, porque é um sistema complexo de decisão. Então, ela não pode ser julgada objetivamente por conta da sua assinatura. Isso é importante deixar claro. E a outra coisa, os pareceres do Tribunal de Contas da União, reiteradamente por 15 anos, nunca viram problema nos decretos assinados dessa forma. Tivemos decretos iguais em 2009, 2001 e 2009. Crise financeira. E mesmo assim, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva assinaram esses decretos e o Tribunal de Contas nada fez. Assim, só para terminar, por favor, eu sei, mas todo mundo falou mais e eu estou levantando questões técnicas que eu gostaria que ela colocasse.
Eu vou pedir desculpa, senadora Gleisi, vou dar mais 30 segundos, mas enquanto eu estiver na presidência, eu vou ser rigorosa, porque os colegas estão reclamando, nós vamos virar à noite. Então, por favor, 30 segundos
é
e conclua.
Outros colegas
vou pedir também,
usaram
doutora
o tempo
Janaína,
para fazer
seja...
discurso político.
Obrigada.
Então, resultado primário, doutora Janaína, como vossa senhoria falou aqui, que foi afetado pelos decretos, não é verdade, até porque o regime do orçamento é de competência, não é regime financeiro. Se fosse regime de caixa, regime financeiro, aí tudo bem, poderia alegar que os decretos da presidenta feriram o resultado primário, mas não é verdade, porque é regime de competência e se apura no final do ano. Além disso, os recursos estavam contingenciados, ela só usou o financeiro depois que esse Congresso Nacional aprovou o PLN-5, antes disso, não. E eu queria também falar, infelizmente, sobre o Plano Safra, porque eu queria a opinião de vossa senhoria. É uma operação de crédito, não para nós, é uma operação de crédito para os agricultores, e o banco presta um serviço. Não foi uma operação de crédito que foi feita, foi paga, foi uma prestação de serviço. Isso é que nem um aluguel. Se eu atrasar o meu aluguel, o locador não é que me concede crédito como numa operação. E depois, nos meus 2 minutos, eu vou falar sobre a ampliação do objeto e vou falar também sobre civismo seletivo.